Boa noite a todos, prazer estar com vocês, queria também aqui agradecer a Deus pelas orações que a igreja teve com a minha filha, graças a Deus também minha filha está curada, ela saiu do hospital e está em casa, Isabel, serva do Senhor, obrigado, continue orando também pela vida da pastora Valéria, que nós teremos grandes expectativas do que Deus está fazendo na vida dessa igreja, amém? Gente, esta semana eu assisti uma live de duas grandes ministras de Deus aqui no Brasil, foi da Valdo Tisoscope e da Tamires Garcia, e eu peguei uma ilustração muito interessante, que Deus tocou muito meu coração. Ela começa mais ou menos assim: um passarinho estava fazendo seu ninho no alto de uma grande árvore em uma floresta, onde o lenhador estava prestes a começar o seu trabalho árduo, derrubando aquelas árvores. Quando ele viu que o passarinho estava montando seu ninho em uma destas árvores, ele pega seu machado, começa a bater naquela árvore, não com a ponta afiada, mas com o cabo. Ele batia, insistindo, e o passarinho pensava: por que esse homem está fazendo isso comigo? Por quê? Então o lenhador continuou batendo com o cabo naquela árvore, sacudindo, até que o passarinho saiu daquela árvore e foi para uma outra árvore, ali próximo. O lenhador, vendo isso, começou a bater novamente, e o passarinho de novo começa a pensar: peraí, que homem mau, por que ele está fazendo isso comigo? Por quê? Eu sou uma pessoa boa. E a árvore começou a ser agitada, então o passarinho, ele sai daquela árvore e ele vai para uma rocha. E faz o seu ninho numa rocha. A grande moral dessa história é que o passarinho somos nós, a árvore é a vida, Deus é o lenhador e Jesus é a rocha. Muitas vezes, a nossa vida, nós somos abalados, somos forjados. A nossa árvore, muitas vezes, ela fica agitada, e a gente não sabe o que fazer. Mas é Deus agitando, permitindo que a nossa árvore seja agitada, para que a gente vá no lugar seguro, na rocha, que é Cristo, a esperança da glória. Então, diante disso, meus irmãos, eu gostaria de propor um tema para nós nesta noite: quando a árvore balançar. O que nós devemos fazer quando a nossa árvore balançar? Eu gostaria de propor que a igreja abra suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, de verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de verso 12. Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão bem alto assim. Glória a Deus. Aqui os irmãos com as espadas. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ler o texto? O texto diz assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinando a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Vamos orar. Santo Deus, fale conosco nesta noite. Eu me curvo às Escrituras. Eu peço que o Teu Santo Espírito fale ao coração de toda a igreja. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esta carta de Pedro é uma das cartas mais pastorais do Novo Testamento. Estamos por volta do ano 64 d.C. Quem comandava nesse tempo era o imperador Nero. Nero o Implacável. Só como pano de fundo, nesse tempo, Roma foi incendiada. E Nero culpou os cristãos pelo incêndio em Roma. E por quê? Porque o único bairro onde o fogo não se alastrou foi o bairro onde os cristãos estavam morando. Nero era implacável, ele torturava os cristãos, ele pegava os cristãos e queimava os cristãos vivos como tocha humana para iluminar as estradas e os jardins. As comunidades nesse momento estavam passando pelo fogo da aflição. Pedro estava aqui agora encorajando os irmãos para que permanecessem na fé em Cristo. Eles estavam aqui de fato encorajando todos os cristãos. Olha, sejam resilientes, permaneçam em Cristo. Olha, não parem o trabalho de vocês. O nosso trabalho não é em vão. Na verdade, Pedro estava aqui encorajando todos os seus leitores a permanecer a fé em Cristo Jesus. Mas a pergunta que fica para nós nesta noite é: quando a árvore balançar, o que eu devo fazer? Quando a tormenta chegar, o que eu devo fazer? Quando o fogo da aflição chegar, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, não estranhe. Repita comigo: não estranhe. De novo: não estranhe. O verso diz o seguinte, o verso 12 diz assim, eu vou ler de novo para você. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinando a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Meus irmãos, o texto é claro. Pedro está dizendo assim, olha, quando acontecer uma tribulação, não estranhe. O que de fato o cristão deve estranhar? O cristão deve estranhar quando o outro cristão vê alguém passando uma situação difícil e acha que o outro está em pecado. Não, irmãos. Provação não significa que alguém está em pecado. Provação significa aperfeiçoamento. Então, se você estiver passando pelo fogo da aflição, passando por coisas difíceis na sua vida, entenda o seguinte, Deus está preparando você para subir de nível. Você pegou isso? Meus irmãos, o texto é claro, nós não devemos estranhar, pelo contrário, se meus irmãos se crucificaram o nosso Jesus, se falaram mal do nosso Jesus, imagina nós, chamaram o nosso Jesus de blasfemo, de possesso, de beberrão. Meus irmãos, o mundo nos odeia, a luz que carregamos, ela é insuportável aos olhos doentes. Meus irmãos, o cristão faz parte... Faz parte, Jesus já tinha dito isso no curso de discipulado. A vida cristã não é uma sala VIP. E não é uma coluna de férias. É uma luta. É uma guerra. E faz parte da gente passar por isso. E nós precisamos aprender a entender isso. Meus irmãos, e estranho é um cristão aceitar a imoralidade. E estranho é um cristão conceder favores que ferem os atributos de Deus. Estranho é um cristão se submeter a coisas que desagradam a Deus. Mas as provas da vida não devem ser estranhas para a vida de um cristão. O sofrimento não é anormal e nem estranho. O fogo, ele retira as impurezas das escórias enquanto está purificando o metal. Então, nós estamos sendo aqui tomados por Deus e vamos passar, sim, pelo jardim da aflição da vida. Através das provações de Jó, Deus quis revelar a sua sabedoria. Meus irmãos, as provas aos nossos olhos parecem nos destruir, mas Deus usa as provas para nos purificar. Deus não te livra da fornalha, mas Ele purifica nela. Deus não te livra das prisões da vida, mas usa os desafios para te fortalecer. E por quê? Para que você se apresente a Deus como obreiro aprovado. Meus irmãos, nós não podemos esquecer, uma hora o apóstolo Paulo está recebendo revelações e outro dia ele está sangrando nas ruas de Jerusalém. Um dia, Elias está sendo usado por Deus para consumir os profetas de Baal, mas no outro dia ele está numa caverna. Faz parte da vida. O que Pedro está nos ensinando aqui nesta noite, não estranhe quando você passar pelas tribulações. Como professor de história do cristianismo, eu tenho um homem que eu admiro muito, no século II, chamado Inácio de Antioquia. Preste atenção nisso. Inácio de Antioquia. Ele fez uma frase que ecoa no meu coração. Essa frase diz o seguinte, preste atenção, ele dizendo: estou começando a ser discípulo. O fogo, a cruz, os leões me esperam. Tudo eu hei de aceitar, contanto que eu conheça Cristo. Esse tipo de frase me faz pensar algumas coisas. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? O cristianismo da cruz ou o cristianismo do consumismo? Onde Deus está atrás de um balcão e nós somos os clientes e vamos dizer para Deus: olha, hoje eu quero um casamento. Aí eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, vou fazer 7 semanas da vitória, 7 passos da prosperidade, 21 dias da vitória. E aí eu vou lá, eu jejuo, e não, agora eu preciso de um carro. Aí eu volto lá e falo assim: olha Deus, agora eu estou precisando de um carro. Senhor, agora eu estou precisando disso. Senhor, agora eu estou precisando daquilo. Esse tipo de evangelho me mostra onde está o nosso coração. Porque quando nós amamos a Cristo, nós conhecemos a Cristo, nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele, para conhecer Ele, para viver com Ele, para senti-Lo, para tocá-Lo. Então esteja preparado. Nós precisamos nos preparar para isso. Meus irmãos, o texto diz assim: não fique surpreendido quando você for provado. E sabe por que muitas pessoas estão estranhando quando estão passando pelas tribulações? Tem duas coisas, tem duas respostas para isso. Ou você está bebendo da teologia da prosperidade, onde diz que você não vai passar nenhum mal, você é perfeito, você é belo, você é lindo. Ou o seu coração está tão longe que Deus vai usar o fogo da aflição para purificar você, para que você não pereça, mas para que você conheça Ele na pedagogia dos sofrimentos. Então, nós precisamos parar de murmurar. Não pergunte o porquê, Deus, mas para quê? Deus não tem pressa em forjar os seus filhos. O moinho de Deus, ele mói devagar, mas mói fino. Você está sendo provado para ser aprovado. Você está sendo aperfeiçoado na dor, fortalecido no sofrimento, e muitas vezes recebendo encorajamento nos sofrimentos. Você está comigo? O sofrimento na vida de um cristão não é acidente de percurso, gente, mas é uma agenda da providência divina. Cristo está conosco na fornalha da aflição. não podemos esquecer que Ele é o quarto homem da fornalha. Ele está lá conosco, nas noites escuras da alma. Deus segura nossa mão. Quando nós passamos pelos desertos, ondas, revoltas da vida, Ele está segurando a gente. E quando a gente está no vale, a gente consegue contemplar a majestade dos montes. Um filósofo do passado chamado William Cooper, ele disse uma coisa interessante. Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. Deus está aqui tecendo os fios da sua história. Ele conhece você no seu íntimo. Ele sabe onde você está. Ele sabe os anseios do seu coração. Ele conhece as dores da sua alma, mas Ele está te segurando. Muitas vezes Deus tira o nosso chão. Sabe que Deus tira o nosso chão? Sabe por quê? Não é porque você está em pecado não, irmão. Para de achar que crente que está por vação está em pecado. Isso é teologia da libertação. Deus tira tudo da gente para que a gente aprenda a andar sobre as águas. Porque quando a gente aprende a andar sobre as águas, a gente começa a confiar, a gente começa a depender, a gente começa a senti-lo, e a gente começa agora, nos tornamos verdadeiros discípulos. É aqui que acontece a poda, onde nós entendemos quem é discípulo e quem não é. Porque é nos sofrimentos que as máscaras caem. Nos sofrimentos. Nos sofrimentos conhecemos o Deus verdadeiro. É as máscaras da altivez, da justiça própria, daquele cristão que se acha perfeito. Então Deus permite a gente tirar tudo da gente, porque Ele quer fazer com que a gente vá para o próximo nível. Ele faz isso com a gente. Esse é o nosso Deus, Ele precisa ser exaltado, adorado. Jesus prometeu estar conosco até mesmo a consumação dos séculos. Mas nós não somos marcados por aquilo que o mundo fez. Não, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Não podemos esquecer das palavras do apóstolo Paulo ao dizer: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Será que você pode repetir comigo? Trago em meu corpo. Mais alto. Trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Nós precisamos trazer o morrer de Jesus para que a vida de Jesus seja exaltada na gente. A morte, a dor, olha para mim, é o medidor da fé. Então a gente precisa morrer mesmo. A gente precisa morrer, porque tantas vezes estamos tão embriagados de nós mesmos, que é no fogo da fornalha que conhecemos o nosso Redentor. Porque Ele vive, irmãos. O nosso Redentor vive, amém?
Amém.
Em segundo lugar, o que devemos fazer quando a árvore balançar? Se alegre. Pastor, agora não. Se alegre. Observe comigo o verso 13, que diz assim: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se os sofrimentos vêm para nos provar, então precisamos nos alegrar. Paulo foi o maior exemplo a nós disso. Ele escreve a sua carta aos Filipenses dizendo assim: alegrai-vos, alegres irmãos. Escrever estas coisas não é uma coisa difícil para mim, mas uma alegria. Quem escreve esta carta é um homem que está de mãos atadas, numa prisão, numa masmorra. Mas ele entendeu que ele trazia em seu corpo a morte de Cristo, então ele se alegrava. Então quando a gente passar pelas provas, se alegre. Fale com Ele. Endoe uma canção. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é desafiador. Pô, pastor, fala assim, é muito fácil. Mas eu sei. Mas nós precisamos nos alegrar na pessoa de Cristo. No sábado retrasado, a minha filha Isabel, vocês sabem que ela estava no hospital. Ela só tem 4 meses. E chegou um momento que a médica falou assim, olha, tem 30 minutos. E eu falei, 30 minutos para quê? Para entubar ela. Ele falou assim, só tem 30 minutos. Então, os 30 minutos que a gente tem. Irmãos, a minha esposa é mais pentecostal, né? Eu sou mais batistão. Então, vocês sabem que ela já começou a adorar a Deus e começou a falar, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E a gente começou a cantar. A gente começou a adorar. Eles falaram, vem Jesus. Naquele momento, gente, quando eu estava vendo minha filha com pneumonia, bronquiolite, com dificuldade de respirar, eu até falei isso para o pastor Josué. A filosofia, a história, de nada vale. Quando estamos na fornalha, só tem uma pessoa que pode nos ajudar. O nome dele é Cristo. É Cristo. A esperança da glória. Então, vem os médicos do CTI, começaram a ajudar, começaram a falar um monte de palavras difíceis ali. E, graças a Deus, ela foi curada. Mas ali é o momento de cantar. Eu fico tentando imaginar qual foi a canção que Paulo entoou ali com Silas. Será que eles cantaram a Único? Será que eles cantaram uma outra canção? Não sei qual. Qual foi a canção que você precisa cantar agora, na sua dor? Qual é a canção? Não podemos esquecer daquele hino tão famoso, feito por Horatio Spafford, quando ele perde suas filhas, a sua esposa, e ele cantou, eu não sou como o pastor Josué, um bom cantor, mas ele cantou assim, ó. Se paz a mais doce me deres gozar. Pode cantar quanto? Tu me fazes. Cante mais alto comigo. Sou feliz. Mais uma vez, sou feliz. Bem alto. Aplauda de Cristo. Ele exaltado. Precisamos aprender a transformar a nossa dor em alegria. Porque a nossa felicidade não está nos livros. A nossa felicidade não está nas circunstâncias. A nossa felicidade não está nas emoções, nas nossas carências, nas nossas realizações. A nossa felicidade é uma pessoa. Eu amo a Cristo. Você ama a Cristo? Você ama a Cristo? Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. Os apóstolos enfrentaram a fúria do Sinédrio e os açoites, se alegrando na pessoa de Cristo. Os mártires caminhavam para a fogueira, nos leões. Eles iam comer as crianças, as pessoas no Coliseu. Eles iam cantando, iam adorando. Então nós precisamos adorar nos momentos de dor. Se você está passando por um deserto financeiro, se você está passando por momentos difíceis da sua vida, é agora que você precisa cantar. É agora que você precisa adorar. Eu não estou falando de frase de autoajuda. Eu não estou falando para você olhar para o espelho 30 vezes e dizer que você é bonito, não. Não é isso. Eu estou pedindo para você adorar Deus no sofrimento. E quando a gente faz isso, a gente glorifica Cristo. Jesus disse isso em João capítulo 15, verso 8. O meu Pai é glorificado por vocês darem fruto. Então, quando nós glorificamos a Deus nesses sofrimentos, o nosso Pai, Ele é exaltado e adorado a toda a terra. Meus irmãos, até os cisnes cantam mais docemente quando eles estão sofrendo. Meus irmãos, fique atento aos detalhes. Agora eu vou dizer uma coisa, vou imitar o pastor Josué, como diz o Efraim de manhã. Câmeras em mim. Fique atento aos detalhes, porque nos sofrimentos pode sair aquele livro que você ficou de escrever. Nos sofrimentos, talvez Deus vai te dar uma ideia que vai revolucionar sua empresa. É nos sofrimentos que Deus vai te dar um insight divino que vai mudar seu casamento. No meio da aflição, Deus vai te dar uma ideia, vai acontecer um negócio que vai mudar a tua vida. Então eu quero dizer uma coisa, encare a aprovação de uma forma onde você nunca pensou antes. Você está comigo? Amém? O sofrimento pelo Evangelho é honroso. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com as nossas ações e comportamentos. Como anda o cuidado com a sua família? Você tem valorizado o seu tempo com o seu filho? Meus irmãos, e nos relacionamentos, como você está indo? Mas em terceiro e último lugar, quando a árvore balançar da vida, terceiro e último lugar, mova-se praticando o bem. Meus irmãos, o texto diz assim: por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Deixa eu te falar uma coisa, esse insight também veio daquela live que eu assisti. Não idolatre a sua dor. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você não gosta de fazer isso, eu sei. E fala assim: não idolatre a sua dor. Não idolatre a sua dor. Idolatria é tudo aquilo que toma seu tempo, seu coração, e você começa a viver em torno daquilo. Ele não existe para te fazer parar. A dor existe para você se mover em relação àquilo que Cristo está fazendo em você. As provações não podem nos levar à apatia, à mornidão ou à frieza. As provações devem nos levar para a pregação, o mover do Senhor. Ah, pastor, me prova isso. Lembra a igreja de Filadélfia? Quem lembra? Apocalipse capítulo 3, de versos 7 a 13. De todas as igrejas, a única igreja que não recebe nenhuma exortação de Jesus é Esmirna e Filadélfia. Mas Esmirna ainda tinha que ter o quê? Ganhar a coroa da vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Filadélfia já tinha a coroa da vida. Jesus só pediu uma coisa para Filadélfia. Diz assim: conserve o que você tem. O que é? Os bens espirituais. Esta igreja está passando pelo rolo compressor. Muita perseguição, muita dificuldade. Mas essa igreja era pobre aos olhos dos homens, mas rica diante da mão do Eterno. E o que acontece? Eles pregavam o Evangelho, eles faziam o bem na dor. Então não podemos esquecer do belíssimo texto, Salmo 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas vão colher com cantos de alegria. Então é na dor que nós precisamos mover. Então é na dor que a gente precisa ganhar gente para Jesus. Então é na dor que a gente vai pregar mais. Então é na aflição que a gente vai liderar a célula. Então é diante dos desafios da vida que a gente vai evangelizar mais, cuidar mais dos outros, cuidar das pessoas. É por isso que Jesus chamou a gente. É ou não é? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça e estava pregando o evangelho. Meus irmãos, Deus está chamando você para se mover na dor. Sim, as provações não podem nos levar à apatia. Devemos amar, ainda que rejeitados. Devemos abençoar, ainda que amaldiçoados. Devemos orar, ainda que perseguidos. Ei, nós seremos perseguidos. Sim, a compaixão é a marca de um cristão. Nós temos a compaixão por essência. Não podemos esquecer. Como é que a igreja do Senhor cresceu? Pela pregação, pelo helenismo, mas aquela igreja cresceu pela perseguição. O sangue é a semente do cristão. Então, quanto mais perseguição, mais nós vamos crescer. Quanto mais luta, mais seremos abençoados. E nós seremos afiados por Cristo. Então, ei, mova-se. Eu tenho alguns exemplos aqui de algumas pessoas que impactam a minha vida. Eu tenho um supervisor chamado Sérgio. Irmãos, ele acabou de perder a perna. Infelizmente, uma perna. Por diabetes. Rapaz, eu amo aquele homem. Não sei se ele está aqui. Mas ele prega o evangelho, está supervisionando o céu. Assim mesmo. Eu tenho outro supervisor, o nome dele é Saulo, deve estar por aí. Eu lembro na pandemia, ele estava lá na cama, no leito do hospital. Estava fazendo célula no celular, gente. Essas histórias mexem comigo. Eu tenho outro caso que eu vou te contar aqui. Tem um caso também de uma irmã nossa chamada Karine. Gente, heroína da fé. Se ela estiver aí, Deus seja glorificado. A Karine, ela sofre uma doença renal de autoimune. Ela faz um processo de hemodiálise. 3 vezes por semana tem que estar lá. Gente, não perde nada na rede. Na vida vitoriosa, está em cela. Pensa na pessoa que eu olho para ela e falo, nossa, você glorifica o Pai. Isso é gente que anda com Jesus e se move com Jesus, mesmo na dor. Pastor Josué. Acamado, estava ganhando alguém para Jesus, gente. E você, na sua dor? Você idolatra a sua dor? E na sua dor, como é que você reage? Diante da sua dor, o que você faz? Você olha para você e fala: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Meu irmão, o mundo não gira em torno de você. É nas dores que vai se manifestar o espaço para Deus trabalhar na sua vida. Então é por isso que faz sentido quando Jesus, ele dá um brado, ele fala assim: Pai, eu louvo, porque o Senhor revelou a sua glória, não aos Césares, os eruditos, os habilidosos, mas o Senhor deu a sua glória aos pequeninos, os improváveis. Por quê? Para que o nome dele seja exaltado. Então, quando estivermos na dor, mova-se. Repita comigo: mova-se. Mais uma vez: mova-se. Mais uma vez: mova-se. Mova-se na dor. É na dor que Deus pede para a gente se mover. É na dor que nós vamos evangelizar mais. É na dor que nós vamos discipular mais. É na dor que nós vamos fazer viagem missionária. É no meio dos açoites que nós vamos glorificar o nome de Cristo. Aleluia! Glorifica aí, gente! É em Cristo! Aleluia! E a gente vai dizer: exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. As pessoas vão falar assim: meu irmão, mas você está passando por isso, adorando a Jesus. É, irmãos, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça nos basta. A graça te basta. Apenas a graça te basta. Gente, Faça da sua dor uma fonte de inspiração para outras pessoas. Estenda a mão para os necessitados. Venha na igreja, sirva no instituto, sirva nos ministérios, vem servir na célula. Gente, evangelize, cuida de uma pessoa, se mova. Mas eu quero concluir. Quando a árvore balançar, precisamos fazer uma coisa: com o passarinho, ir para a rocha. E a rocha é Cristo. Confiar é o verbo mais difícil. Precisamos confiar que Ele é bom. Cremos no Evangelho da cruz, mas também na ressurreição. Se confiamos em um bisturi de um médico, por que não confiar num Deus que faz os céus e a terra? Como minha esposa diz, há poder na entrega. Entrega a sua vida. Entregue o seu coração. Entregue tudo o que você tem. Lembra de Jó? Lembra? Eu fico imaginando o Jó capítulo 38, do verso 1. Deus chega para Jó e fala assim: ah, Jó, tá vendo então, já que você sabe? Então sente-se como um guerreiro e venha conversar comigo agora. E que ele fala: onde tu estava quando eu fiz as constelações? Onde tu estavas quando eu fiz a divisão do mar? Será que você consegue medir o mundo, a terra? Vai, responda! Ei, confie. Confie. Às vezes você confia em tanta gente que não faz nada por você. Você confia às vezes na conversa das suas amigas da faculdade. Você confia na conversa de um monte de vizinho seu, gente do seu trabalho. Você não consegue confiar num Deus soberano? Deus está falando assim para você: olha, pega na minha mão e vem. Vem. Deus chama você para mergulhar no oceano. Deus chama você para andar e navegar por este oceano da vida. Só que tem uma coisa: para navegarmos neste oceano da vida, Ele te chama simplesmente para você andar só com dois remos. O problema é que tem gente querendo criar suítes presidenciais, mas caminhar com Cristo neste oceano da vida, simplesmente faça uma coisa: pegue os seus dois remos e comece a velejar. Ele vai dar o suprimento, Ele vai repor tudo aquilo que Ele precisa, Ele vai fazer coisas para você que você não consegue nem imaginar, pensar, porque o nosso Deus é bom. Ele cuida da gente, Ele afia o nosso ser, Ele afia o nosso saber, Ele nos ensina sobre o que fazer, as coisas da vida. Então quero dizer uma coisa: confie a sua vida a Cristo. Vá para a rocha. Quando a árvore da vida balançar, confie a sua vida na rocha, que é Cristo. Por isso que Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Ele é o sol da justiça, Ele é a verdadeira luz. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, o alfa, o ômega. Ele é Cristo. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Então precisamos confiar a nossa vida num Deus, mesmo que as ondas revoltas venham, nós nos vamos abraçar por este mar, que Ele vai estar comigo. Então quando passarmos pelas tribulações, não se esqueça, o quarto homem da fornalha estará com você. Quando José estava nos momentos difíceis, Atos diz que a presença de Deus estava com ele. Então olha para mim: a presença de Deus está com você. Repita comigo: a presença de Deus está comigo. Mais uma vez: a presença de Deus está comigo. Mais uma vez: a presença de Deus está comigo. Então dá um aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.